Olá, ouvintes da Web Rádio PSTU. Eu sou Aline Costa.
Olá, pessoal. Eu sou o Gabito Fernandes.
Hoje a gente vai compartilhar com vocês um programa especial sobre desigualdade social. Web Rádio PSTU, ecoando a voz e as lutas dos trabalhadores.
Eu entrevistava umas 1000 pessoas por ano para escolher umas 10 e desenvolvemos esse sistema de atrair gente boa, que hoje em dia é o ponto forte das nossas empresas, né? Nós estamos fazendo os negócios que nós estamos fazendo e as compras nos Estados Unidos que estamos fazendo, porque temos aquela equipe para mandar lá para essas empresas que nós estamos comprando e introduzir a nossa cultura.
Eu tenho 37 anos, 5 filhos, trabalho numa empresa terceirizada que paga um salário de R$ 958. Com meus R$ 958, eu pago R$ 500 da minha casa, R$ 200 da creche da minha filha e tento fazer meu rancho, que é o que dá. Não está sendo fácil ver esse salário que eu vivo, porque as empresas terceirizadas nem sempre pagam passagem em dia, vale refeição em dia. Bolsa Família, se a gente pega carteira, se a gente trabalha de carteira, não pode receber o Bolsa Família, que deveria ser um complemento para a gente que é salariado. E não é um complemento, é um Bolsa Miséria, porque para a gente poder receber, a gente não pode trabalhar e ninguém vive com R$ 200, R$ 300. Imagina com 5 filhos. Pagando creche, leite, fraldas, não é fácil.
As duas vozes que você ouviu representam um retrato social da desigualdade no Brasil e no mundo. A primeira é de Jorge Paulo Lemann, a 26ª pessoa mais rica do planeta, que ergueu em poucas décadas o maior império do capitalismo brasileiro e um dos maiores do mundo em vários ramos. A segunda é Lucimara de Souza, trabalhadora terceirizada do setor da limpeza dos Correios na cidade de Porto Alegre. Lucimara faz parte do exército imenso composto por milhões de trabalhadores brasileiros que sustentam uma família com um salário mínimo e às vezes menos que isso. Enquanto isso, o Sr. Lemann se preocupa em como vai gastar seus mais de 90 bilhões de reais investidos em diversos negócios. É como disse a esposa do empresário Joesley Batista, dono da JBS Friboi, a jornalista e apresentadora de TV Ticiana Vilas Boas, em entrevista a uma mídia burguesa.
Não fazer conta é bom, sair pra jantar na hora que quiser, no restaurante que quiser, poder reformar sempre a casa, ter funcionário na casa. Eu tenho medo de sair da realidade, como eu tenho muita coisa para fazer, né? Por exemplo, eu chego em casa, meu carro já está abastecido, tem um motorista que faz isso. Um dia eu me perguntei quanto é o preço do litro da gasolina, eu não sabia.
O mapa da desigualdade social no Brasil mostra dados absurdos.
Pelo estudo, as mulheres negras são menos favorecidas porque vivem nas regiões periféricas e sem acesso aos principais equipamentos públicos. A diferença é visível na área da saúde, na qual as adolescentes negras registram os maiores índices de gravidez. Também a diferença salarial entre homens e mulheres varia entre 25% e 49% na periferia. O desemprego atinge mais as mulheres em todas as regiões. As principais áreas que a população entende como prioritárias para promover qualidade de vida são saúde e educação. No bairro da periferia, o morador vive em média 55,7 anos. No bairro nobre, 79,4.
Mas o que eles não falam é por que há tanta diferença. A razão da desigualdade é que no sistema capitalista, para que alguém tenha 90 bilhões de reais, outras têm que ganhar 900 reais. Ou seja, quem gera a riqueza do Sr. Lemann é o trabalho da Lucimara e de milhões de pessoas obrigadas a sobreviver com um salário mínimo.
Um recente estudo realizado por um ex-funcionário do Banco Mundial sobre desigualdade social na era da globalização demonstra como a desigualdade mundial se aprofundou a partir de 1850, período em que o capitalismo se expandiu pelo planeta. Essa desigualdade entre as classes dentro dos países também corresponde à desigualdade entre os próprios países. A dominação do mundo por alguns poucos países imperialistas determina a concentração da riqueza mundial nas mãos das grandes empresas e bancos dos países industrializados. A pré-candidata à presidência do Brasil pelo PSTU, Vera Lúcia, deu exemplos dessas desigualdades no ato em São Paulo no último dia 21 de abril, quando foi apresentado o manifesto do partido, chamando trabalhadores e trabalhadoras a uma rebelião.
Nós precisamos nos rebelar e dizer que a gente não aguenta mais e não vamos tolerar mais passar fome. Nós não vamos tolerar viver com salário arrochado. Nós não vamos tolerar ser perseguidos. Nós não vamos tolerar ser humilhados. Nós não vamos tolerar não ter uma casa onde a gente possa voltar quando a gente passa o dia inteiro ou procurando emprego ou depois de um dia de trabalho. Nós não vamos permitir. Nós precisamos nos rebelar. Esse é o chamado que faço a vocês na condição de pré-candidata a presidente pelo PSTU.
Esse foi mais um programa da Web Rádio PSTU. Até a próxima edição.
Curtam e compartilhem o programa. Faça chegar onde os governos e patrões não querem que chegue. Até mais.
Web Rádio PSTU, ecoando a voz e as lutas dos trabalhadores.